dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 25 de novembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que tá apoiando o podcast lá no Apoia-se, e em especial quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Piexarca Jr., Kleber Ferrari, Arthur Duran, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Fred, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cláudio de Souza e Cris do Enotas. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o podcast vivo, dando a partir de R$1 por mês, é só você acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, a primeira notícia do episódio de hoje é sobre a Tesla, que anunciou no final da semana passada a Cybertruck. Essa é a primeira picape elétrica da montadora e ela tem um visual bastante diferente. Ela tem um formato que é meio piramidal, parece uma coisa futurista feita nos anos 70, e aí, segundo a montadora, ela vai ser lançada lá pro final de 2021, custando a partir de $40 mil. A Tesla comentou que essa picape tem uma autonomia de pouco mais de 800 km e disse também, né, que apesar do lançamento estar marcado aí para daqui 2 anos, ela está em pré-venda já nos Estados Unidos. Agora, ainda sobre esse carro, ele está sendo bastante criticado pela imprensa automotiva especializada e por conta de detalhes bem importantes para carros desse tipo. O pessoal notou que, pelo menos nesse protótipo aí que foi mostrado no evento, faltam coisas que vão desde limpador de para-brisa até um jeito, né, uns apoios dá para conseguir colocar bicicleta, coisa assim, né, que quem tem picape desse tipo acaba usando. E aí, por conta disso, o pessoal está achando que o carro de verdade que vai ser lançado lá para o final de 2021 vai ser bem diferente aí do protótipo que foi mostrado na semana passada. Aí uma outra coisa, né, que também pegou muito mal, foi o fato da Tesla ter falado que o vidro era bastante resistente, né, o vidro novo lá que ela desenvolveu, mas quando a pessoa foi jogar uma bola de ferro no vidro pra mostrar que ele era resistente, ele acabou quebrando lá em cima do palco, todo mundo riu, né, pegou bem mal isso aí. De qualquer forma, se tem uma coisa que dá pra falar sobre essa Cybertruck, é que ela conseguiu chamar atenção, né, que era uma coisa que a Tesla claramente queria, e caso você queira saber mais sobre ela, tem link aqui na descrição. E enquanto isso aqui no Brasil, a LG apresentou no final da semana passada por aqui o telefone G8X ThinQ. Ele tem duas telas de 6,4 polegadas, uma do lado da outra, né, para ser usado como dobrável, mas são duas telas e não uma tela contínua. E ele conta também com 6 GB de RAM, 128 GB de espaço expansível, câmeras de 16 e 12 megapixels atrás, de 32 megapixels na frente, processador Snapdragon 855. Aí, por contar com essas duas telas lado a lado, né, a LG está chamando bastante atenção para a possibilidade que isso abre tanto para jogos quanto para produtividade. E aí ela mostrou, né, que dá para colocar, por exemplo, controles do jogo na parte de baixo e o jogo em cima, ou abrir o navegador, por exemplo, né, com a coisa em tela cheia lá, com as duas telas juntas, só que com um espaço faltando lá no meio, lá, que é aquele vinco aí que liga uma tela a outra. Aí uma coisa interessante sobre esse telefone é que, se a pessoa não tiver naquele momento, né, um uso lá para duas telas, ela consegue destacar a segunda tela e usar o primeiro telefone, né, uma tela só, como se fosse um telefone normal. E a LG anunciou também, né, que o LG G8 8X ThinQ vai chegar por aqui custando R$6 mil. A pré-venda dele já começou na sexta-feira mesmo, né, com o lançamento oficial marcado para o dia 7 de dezembro, e a LG falou também que quem comprar o aparelho até o dia 29 de dezembro ganha uma TV lá, que é 4K 43 polegadas para levar para casa. Aí, como de costume, né, a gente aqui do Loop Infinito esteve no evento na semana passada para fazer a cobertura e mostrar um vídeo de hands-on, primeiras impressões também. Caso você queira ver esse vídeo para entender melhor como funcionam as duas telas, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Google, que anunciou para usuários americanos um recurso chamado My Storytime para o Google Assistente. O que esse recurso faz é deixar que os pais ou responsáveis, né, gravem para a criança lá uma contação de história para a hora de dormir, e aí quando eles estiverem viajando, estiverem fora, por exemplo, dá para uma babá ou responsável pedir para o assistente contar essa história, ele dá play lá na gravação que os pais fizeram. Agora, o setup da coisa toda, né, para fazer o My Storytime funcionar é um pouco complicado, tem vários passos para eu conseguir explicar aqui. Então, para saber mais sobre isso, se você quiser ver, né, se consegue fazer funcionar aqui no Brasil, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre o Google Assistente, ele finalmente, né, vai ganhar recursos que eram para ser nativos lá para quem usa a plataforma G Suite, mas desistiam até agora. Ele vai começar a aceitar comandos relacionados tanto ao Gmail quanto também ao Google Agenda, né, associado lá à conta da G Suite, e isso inclui, por exemplo, consulta da próxima reunião, criação e administração também de novos itens no calendário, envio de e-mails, entrada automática lá em conferências telefônicas, telefônicas. Aí os pontos negativos, pelo menos por enquanto, né? Que para isso funcionar direito, a pessoa tem que estar usando só a conta da G Suite e não a conta pessoal, né, associada lá ao mesmo telefone. Então, na prática, isso quer dizer, né, que se isso for lançado assim de verdade mesmo, isso vai ser útil só para quem tem um telefone separado para o trabalho e outro lá para a vida pessoal. Agora, ainda sobre a plataforma G Suite, a empresa comentou que logo logo vai começar a liberar o recurso Smart Compose que existe para o Gmail para a galera usar lá no Google Docs. O Smart Compose, para quem não conhece, analisa o que a pessoa está escrevendo, né, para sugerir o final da frase inteira e não só a próxima palavra como o teclado preditivo. Quem está usando isso no Gmail, né, que foi lançado faz um tempo, fala que o recurso está acertando bastante as sugestões que está fazendo. Aí agora a empresa comentou, né, que está começando a liberar o Smart Compose para a galera usar no Google Docs se fizer parte da plataforma G Suite e também, né, para saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Gmail, deixa eu comentar que o aplicativo da plataforma, tanto para Android quanto para iOS, vai ganhar suporte lá a e-mails dinâmicos. Esses e-mails dinâmicos usam a tecnologia AMP do Google, né, para conseguir abrir caminho para basicamente mandar uma espécie de site, só que direto lá no e-mail, né, a pessoa conseguir fazer compra direto no e-mail, cadastrar comentário também direto lá pelo e-mail recebido, o que é mais útil, né, mais eficiente lá do que ter que visitar um site. Aí, como eu disse, né, esse suporte a e-mails dinâmicos está chegando no aplicativo do Gmail, tanto para Android quanto para iOS, e também, né, para saber mais sobre ele, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Rússia aprovou um projeto de lei que vai começar a banir telefones, tablets e TVs que não vêm de fábrica lá, com aplicativos russos instalados. A ideia é que para cada aplicativo que venha já de fábrica no aparelho, venha também instalado de fábrica um aplicativo russo que seja equivalente, e essa lei está prevista para entrar em vigor a partir de julho do ano que vem. A Rússia comentou que aprovou essa lei para conseguir mostrar para a população que tem aplicativos russos que são bons, né? Que não é só o que vem de fora que a galera pode usar no telefone, no tablet ou na TV. E aí, pelo menos por enquanto, perguntadas a respeito disso, as fabricantes ficaram quietas, não quiseram se manifestar. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que finalmente está liberando para todo mundo, no mundo inteiro, aquele recurso lá de ocultação de respostas a tweets. Então, com isso agora, dá para o usuário marcar quais tweets ele não quer que apareça relacionados, né, listados lá como resposta ao tweet original que ele publicou, o que ao mesmo tempo, né, um jeito bacana é de combater o abuso, mas também varrer um pouquinho lá, sujeira para baixo do tapete. A rede explica que a pessoa que teve o tweet removido, né, ocultado lá na timeline, não fica sabendo que isso aconteceu, então para ela, o que ela respondeu deu lá de forma abusiva para a pessoa, continua disponível, mas só ela consegue ver, ninguém mais consegue. No fim das contas, isso ainda acaba deixando espaço, né, para quem se comporta de forma tóxica na plataforma continuar fazendo esse tipo de coisa, mas ainda assim, né, pelo menos desse jeito, dá para usuários também começarem a ajudar a impedir lá que esse tipo de coisa se espalhe pela plataforma. E ainda sobre o Twitter, ele está começando a liberar o uso do recurso de autenticação de dois fatores sem associação lá com o telefone da pessoa. O que rola é que já faz bastante tempo, né, que o Twitter tem esse recurso extra de segurança, que é mandar um código pro telefone do usuário, os dígitos lá, pra pessoa colocar no site quando quiser fazer o login, só que isso não é 100% seguro, é como a galera acredita. Isso porque se a pessoa tiver o telefone roubado, né, ou o telefone clonado também, dá pra usar que os ladrões conseguirem receber esse código pra sequestrar a conta, assumir lá o controle da conta do Twitter da pessoa, e aí por conta disso, né, a partir de agora o que o Twitter tá fazendo é dar suporte tanto a chaves físicas de criptografia e também a códigos lá de utilização única. Agora, uma coisa irônica sobre essa novidade é que ela vem depois da conta do CEO da empresa ter sido sequestrada, né, utilizando esse método aí de conseguir clonar o telefone dele. E se você quiser saber mais sobre isso, né, ou como deixar a sua conta do Twitter mais segura, tem link aqui na descrição. Bom, e agora o assunto é a Microsoft, que confirmou no fim da semana passada que vai adiar o lançamento dos fones de ouvido sem fio dela, que são os Surface Buds, lá para metade do ano que vem. Inicialmente, a Microsoft tinha falado que ia lançar os fones de ouvido sem fio Surface Buds lá para o final desse ano, mas ela falou agora que precisa de mais tempo para conseguir deixar a coisa toda direito. Então, por conta disso, ela confirmou no fim da semana passada que os fones vão chegar em algum momento da primavera dos Estados Unidos, e é bem provável que nos próximos meses pinte uma data mais certa, e aí eu comento aqui no podcast. Bom, e por último hoje eu vou falar sobre o Procon de São Paulo, que liberou a versão desse ano, a atualização já tradicional aí da lista das lojas que você tem que evitar na internet durante a Black Friday. No total, são quase 310 endereços de sites que deram já problema, né, com compras na internet no passado, e em muitos casos, inclusive, né, esses sites não estão nem mais no ar. Eles fazem aparecer na Black Friday e depois somem lá com o dinheiro de todo mundo. Aí uma outra coisa que o Procon de São Paulo oferece também é um ranking com as principais reclamações, né, que o pessoal teve aí na Black Friday do ano passado. E em primeiro lugar está desconto de mentira. Em segundo lugar, preço diferente na hora de fechar a compra. E tem também, por exemplo, quando a pessoa fecha a compra e depois é cancelado no pedido que ela fez. No total, no ano passado, o Procon recebeu quase 300 reclamações, especificamente aí sobre compras feitas na Black Friday, e por isso vale bastante a pena, né, você dar uma espiada no que eles soltaram, para você conseguir se precaver se estiver planejando de comprar alguma coisa ao longo dessa semana. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o podcast vivo, dando a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!